O Maranhão é o segundo maior rebanho de bovinos e bubalinos do Nordeste. Tem o segundo maior, melhor dizendo, e tem o 12º do país, com cerca de 8 milhões de cabeças de gado. No estado, são abatidos cerca de 1,5 milhão de cabeças por ano em frigoríficos fiscalizados. Mas dados da Federação dos Municípios do Estado, divulgados em 2018, apontam que 73% da carne consumida no estado vem de abate irregular. Esse percentual elevado é preocupante, ganhou repercussão nos últimos meses com o lançamento da campanha Abate Seguro, que visa divulgar nas redes sociais uma série de vídeos informativos sobre o tema. E para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a presidente estadual do Conselho de Medicina Veterinária, Francisca Neide. Francisca, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia.
Bom dia, Adalberto Júnior. Nós quem agradecemos pela oportunidade de falar com a população. Obrigada.
Maravilha, maravilha. E olha só esse número aqui, ele é muito grande, né? 73% da carne consumida no estado vem de abate irregular. Olha só, qual o risco
disso? É assustador, disso? Né? É assustador.
Qual o risco disso, Francisca?
Então, quando a gente fala um abate clandestino, a gente tem que lembrar que esse abate clandestino é aquele abate de animais, e aí a gente se refere não somente aos bovinos, né, mas todas as espécies de animais os que são de consumo, né? Então, bovinos, caprinos, suínos, aves, estão todos os animais. Então, esse animal, ele é abatido num estabelecimento, ou às vezes, como é conhecido, abate na moita, não é nem um estabelecimento, né, propriamente dito, sem nenhuma condição de higiene, né, sem a inspeção de um profissional, que é o médico veterinário, que é responsável pela inspeção dessa carne e liberar ela para o consumo ou não, né. E sem o abate humanitário, que a gente chama, ou seja, um abate que desse animal, ele não segue as regras do bem-estar animal. Então, ele representa esse produto, esse alimento, um grande risco. Primeiro, é um risco para a saúde pública, né? Porque você consumindo um alimento que não passa por nenhuma inspeção de um profissional que entende de doenças zoonoses, que são as doenças que causam problema para o ser humano, né? E aí nós temos várias, por exemplo, uma brucelose, uma neurocercose, né? E por aí vai. As doenças que são veiculadas por alimentos, que a gente fala das intoxicações alimentares, toxinfecções, como a salmonelose, uma E. coli, por exemplo, por um sorotipo altamente patogênico que causa óbito, como o O157H7, né? E tem muitos casos registrados de óbito de pessoas que consomem um alimento que tem essa bactéria, por exemplo. Então, os riscos para a saúde pública são enormes. O outro é contra o consumidor. Quando a gente fala em abate clandestino, ele está inferindo aí em alguns crimes, né? Vamos dizer assim, indo para o lado jurídico, né? Nós temos um crime contra a saúde pública, porque causa todos esses problemas para a saúde pública, né, de doenças. Um crime contra o consumidor, que você está oferecendo um produto que não tem segurança alimentar, né, oferece todos os riscos para ele, e ele não deveria ser oferecido por lei. Um crime sanitário, né, um crime sanitário. Um crime ambiental, porque você está poluindo o meio ambiente, jogando os resíduos desse abate no meio ambiente, né? Estão contaminando o ambiente. E você tem crime tributário, porque a pessoa está sonegando, deixando de pagar impostos, né? E aí o Estado, o município, deixa de arrecadar impostos, deixa de dar emprego para as pessoas. Então, incorre em vários crimes, né? Então, além disso, causa maus-tratos aos animais, né? Hoje tem o crime de maus-tratos. Então, como você abate um animal que não segue as regras, né, do bem-estar animal, você está causando maus-tratos aos animais. Então, são várias vertentes que a gente tem que combater. Não é simplesmente eu estar consumindo uma carne, o consumidor, e aí a gente tem que falar para a população de orientá-los, fazer mesmo o que chama de educação em saúde, é de dizer assim, ah, eu vou consumir uma carne que eu comprei no açougue, eu não sei de onde que é, mas eu compro mais barato, mas veja, esse barato pode sair muito caro, né?
Pode custar além do, a vida, né?
Exata vidas. Pode custar vidas, né? Além disso, você está deixando de contribuindo para que aquela pessoa continue irregular, sim, que ela continue sonegando impostos, deixando de dar emprego, deixar recursos no município, enfim, incorre em várias infrações. E o consumidor, ele tem que estar ciente dos riscos que ele está sendo exposto e expondo sua família, né? A levar um produto clandestino.
É uma questão muito ampla, né? Essa questão desse incentivo que você fala, né? Da pessoa comprar, de alimentar essa cadeia ilegal, não é isso? E também mortal, pode-se dizer, né? Como você bem
exato
mencionou.
Então, e é importante, falando nesse aspecto da saúde pública, uma coisa que a gente tem que nós estamos vivendo bem atual, e aí eu quero fazer um contexto com a pandemia que a gente, né, está vivenciando, infelizmente, há mais de um ano. É de dizer o seguinte, que dados da Organização Mundial de Saúde, né, e da própria FAO, né, a FAO é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, né, tem dados dessa instituição de 2020, né, da FAO, que diz o seguinte, que 70% das doenças, né, modernas do ser humano, elas são de origem, vêm de origem do animal, certo? Por exemplo, o vírus da AIDS, né? Teve origem aonde? Nos chimpanzés, né?
Sim.
O SARS-CoV-2, embora ainda há discussões, mas o relatório da Organização Mundial de Saúde deixa claro as evidências de que esse vírus, ele surgiu, né? Devido à Covid, sim, ele tem origem humana, né? Uhum. E aí os morcegos e os pangolins, né, que lá na China são animais que são, né, consumidos e o mercado lá oferece esses animais livremente, sem nenhuma fiscalização, né? Então daí vem a origem do SARS-CoV-2, que nós estamos aqui dizimando a população mundial.
Isso é um risco, isso pode acontecer aqui, né? Isso pode acontecer.
Exato.
Aqui.
Então, assim, o fato, Adalberto, que a gente tem que deixar claro para a população, que a gente continuar consumindo alimentos de origem desconhecida, alimentos que não passam para o serviço de fiscalização, nós estamos expostos, né, correndo risco a, de qualquer momento, surgir uma doença como a Covid-19 e nós estarmos expostos a uma outra pandemia. Então, assim, a responsabilidade do poder público e das pessoas, né, da população, de entender que isso é uma coisa séria, né, e que todos nós temos que fazer o nosso papel, ele está, está na pauta, e a gente não pode esquecer, porque nós estamos vivendo um momento, sim, quer dizer, é real, né?
Além disso,
é real, nós,
né,
nunca tínhamos presenciado no mundo uma pandemia, nós estamos presenciando agora.
Além disso, essa questão da pandemia, né, que piora muito a coisa. Francisca, a gente já está chegando aqui no limite do nosso tempo, mas a gente tem que continuar para falar sobre uma coisa que ela não tem como não ser citada, né, que leva, sim, a essas grandes questões, a esses grandes questionamentos, né, que é a questão financeira, é financeira mesmo, né? Muitas pessoas sabem, né, de um risco potencial, é claro que precisa de campanha, essa campanha, ela é muito louvável por conta disso, né, de levar, sim, informação, mas a gente sabe que a questão financeira é o que acaba levando também muita gente ao consumo dessas carnes aí que não passam por um processo de industrializado aí, né, que é muito importante. Sim. Então, assim, como tratar essas questões? É preciso cada vez mais informação, não é isso? O que está faltando, então?
Eu acho que, no meu ponto de vista, enquanto consumidor, mas enquanto presidente de conselho, o que a gente percebe é que não é uma situação simples, claro, né? É algo complexo, mas que exige esforços de todos os órgãos de fiscalização e também da população, porque se a população não entender as ações que a gente tem que fazer para poder minimizar isso, a gente não vai conseguir avançar, né? Então, assim, a parceria público-privada, ou seja, do poder público com o poder privado, ela é muito importante para a gente avançar nesse sentido. A gente sabe, por exemplo, que a construção de um estabelecimento frigorífico, né, que tem todas as condições higiênico-sanitárias de abate dos animais, de processar aquele alimento, não é uma coisa barata, é um custo caro. Sim. Mas você tem como minimizar esses custos? De que forma? Existe hoje, que é feito em outros estados, que a gente fala de consórcios de municípios. Então, municípios de uma região, vamos supor, os municípios da região da Baixada Maranhense, por exemplo, eles se reúnem, faz um consórcio, e nesse sistema de consórcio, né, com orientação do poder público, lógico, e a Agência de Defesa Sanitária Animal, que é a Agência Agropecuária de Defesa Sanitária Animal, a AGED, tem feito essas orientações, né, tem um projeto, inclusive, de uma veterinária que eu orientei numa dissertação de mestrado. Então, tem essa proposta, tem essas plantas prontas que você oferece. Então, esses municípios se juntam, podem construir esse abatedouro frigorífico, aí divide os custos, né? Existem recursos, por exemplo, do governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal, que você pode conseguir financiamento para construir essa estrutura em um município estratégico para aquela região, e ele abastece todos os municípios, sendo que até 70, 80 quilômetros esses municípios podem ser abastecidos tendo os entrepostos, né? O que minimiza bastante os custos, o que dá empregabilidade para as pessoas no município, né? Tem arrecadação de impostos, né? E as pessoas consumindo um alimento seguro, evitando de ficar doente e ocupar leito nos hospitais. Ora, o quanto ganho? Então, eu falo que nem gasto, é investimento, né?
Sem dúvida.
É investimento. Então, tem sim iniciativas, tem sim saídas para isso, para a gente resolver, mas falta vontade, né? Então, a gente tem que ter a vontade do poder público e da iniciativa privada, porque aí a gestão disso, tudo isso depois de feito, tem que ser uma gestão do setor privado para fazer a gestão de tudo isso, e aí a população ficar segura de saber que pode consumir um alimento de qualidade e não precisa ser caro, entende? Não precisa ser caro. É questão da gente, de fato, ter vontade para a gente unir esforços, juntar todos os órgãos que trabalham com fiscalização. Aí nós temos vigilância sanitária, nós temos a Agência de Defesa Agropecuária, os conselhos, o Conselho de Veterinário que faz fiscalização, o próprio Fundepec, que é o fundo, né, que arrecada esses impostos do setor privado. E nós temos um parceiro muito importante, que é o Ministério Público, né, que ajuda bastante a gente a combater esse abate clandestino, e é um parceiro essencial e muito importante. Então, assim, se unir todos esses esforços com essas entidades e a gente fazendo educação em saúde, mostrando para a população o quanto isso é importante, né, para ela, e que ela não precisa gastar muito para consumir um alimento seguro, eu acho que esse é o caminho, sabe, Adalberto? Esse é o caminho para a gente mudar esses rumos, né, que são muito graves para o nosso estado.
Francisca, felizmente a gente tem a internet, né, que pode ser uma ajuda muito grande, se as pessoas, claro, né, ajudarem e entrarem nessa força-tarefa, digamos. Eu até falo aqui, né, adianto, tomo até a sua palavra. Pessoal, quando vocês olharem essa campanha, compartilhem com familiares, compartilhem com as suas redes de contato, né, nas redes sociais, e ajudem, porque com certeza é uma atitude muito positiva e que pode salvar vidas acima de tudo.
Isso.
Bem, eu acabei de conversar aqui com a Francisca Neide. Ela é presidente estadual do Conselho de Medicina Veterinária e falou aqui com a gente sobre abate clandestino e risco de zoonoses para a saúde pública. Francisca, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações.
Muito obrigada pelo esse importante canal, que é a Rádio Universidade, por nos dar essa oportunidade. E hoje à noite nós temos uma live às 20 horas. Solicito que você nos convide o público às 20 horas, que nós vamos estar falando desse abate.
Sim, é hoje que acontece.
às 20 horas, 20 horas, né? Eu te mandei um banner aí, né? Pra gente falar um pouco mais com tranquilidade.
Com certeza.
Vai falar o SINFA, né? O Sindicato dos Fiscais Agropecuários, o Conselho e outras entidades vão estar falando sobre esse assunto, quais são os avanços que a gente teve até agora e os encaminhamentos, né? E a busca de mais parceiros.
Tá, eu vou até abrir o banner aqui para dar a informação completa. Em que rede social vai estar, Francisca? Por favor, está aqui.
Creio que vai estar no canal no Instagram do SINFA, né? Que é o Sindicato dos Fiscais Agropecuários do Estado do Maranhão. Né?
Maravilha.
Então lá tem as orientações também de como as pessoas poderão acompanhar às 20 horas essa live, que vai ser muito importante, porque aí tem a interação, as pessoas podem participar pelo chat, perguntar, interagir. E aí é esse o objetivo, é a gente fazer educação, é orientação. Então, eu sempre defendo a ideia, Adalberto, de que o maior empoderamento do ser humano é o conhecimento. Né?
Maravilha. E a comunicação também, né?
A comunicação que vem por meio do... O conhecimento vem por meio da comunicação,
maravilha,
né?
Maravilha.
Então, as duas estão entrelaçadas.
Maravilha. Vamos divulgar aqui nas nossas redes sociais aqui da Rádio Universidade, o banner também informando o pessoal onde vai poder acompanhar essa live. Francisca, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia.
Nós que agradecemos. Um bom dia.